Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. O seminário tem como propósito capacitar tanto obreiros como obreiras para a disseminação do Evangelho e da Palavra de Deus para toda criatura. Estou aqui de volta neste programa para continuar os meus estudos sobre a Bíblia Sagrada. Nós falamos no primeiro programa que a Bíblia é inspirada por Deus. Deus é a origem das Escrituras. E no programa seguinte nós falamos sobre como a Bíblia chegou até nós. Falamos sobre esse processo da escrita, o processo da comunicação entre os homens e como foi desenvolvendo-se a escrita e, a partir daí, como que as línguas bíblicas originais, por exemplo, o hebraico e algumas porções de aramaico para o Antigo Testamento, enquanto que o grego para o Novo Testamento. Hoje nós vamos falar, neste programa, sobre as traduções das Escrituras. Então, assim, várias traduções surgiram e surgem das Escrituras que vão justamente nos ajudar nesse processo de entendimento da Palavra de Deus. De fato, não tem como a gente desenvolver o nosso serviço cristão se nós não conseguirmos ler a Palavra de Deus. Realmente não conseguiríamos pregar, evangelizar, ensinar, discipular, se nós não tivéssemos a Palavra de Deus em nossa língua. Então, por essa razão, nós precisamos até dar graças a Deus pela vida de homens que se dispuseram a realizar esse processo de tradução das Escrituras. É bom que se diga que todas as traduções que nós temos em português das Escrituras, elas têm o seu devido valor. E é importante que a gente pense nisso, porque houve e há uma grande dificuldade para que possamos traduzir as Escrituras. A gente não dá para acreditar que a gente vai encontrar para cada palavra hebraica e grega uma equivalência no nosso português. Às vezes nós precisamos de mais de uma palavra para explicar uma única palavra no seu idioma original. Nesse sentido, a ciência desenvolveu dois sistemas de tradução que, assim, coordenam as nossas traduções da Bíblia em português. Os dois sistemas são: uma é a equivalência dinâmica e a outra é a equivalência formal. Essas são duas abordagens para se fazer a tradução, tanto do hebraico do Antigo Testamento como do grego do Novo Testamento. A equivalência dinâmica, também conhecida como equivalência funcional, ela tenta transmitir o pensamento expressando, assim, do que vem, né? Do que foi expressado no seu texto do qual foi traduzido. Enquanto que a equivalência formal, ela tenta traduzir o texto palavra por palavra. De fato, essas duas abordagens representam única e exclusivamente a fidelidade de que se tem uma leitura do mais próximo do original. Então, nós precisamos ficar tranquilos porque, de fato, homens estão se empenhando e se empenharam, têm esforço, se esforçam para trazer os textos o mais próximo possível do original. É muito difícil, mas nós precisamos confiar. Por isso que muitas vezes no seminário a gente indica para os nossos alunos que tenham mais de uma tradução. Porque às vezes eles perguntam para nós: professor, qual é a melhor tradução? Ora, Isso aí é muito difícil de você responder, porque em algumas traduções, umas são melhores de se entender do que a outra. Por exemplo, se nós pegarmos o texto de Amós, Amós capítulo 4, versículo 6, talvez na sua Bíblia agora, quando você for ler, esteja escrito como a Revista Atualizada, né? A tradução de Almeida, Revista Atualizada, que está assim: também vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades. Ora, o que quer dizer de dentes limpos? Será que assim, o Senhor escovou os dentes do pessoal? Essa é uma tradução que traz essa ideia de equivalência formal, palavra por palavra. Quando nós pegamos a tradução da NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, o que nós vamos ler? Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades. Então, deixar de dentes limpos, a tradução NTLH nos disse o que era. É tirar comida das pessoas. Então, o que Deus fez foi tirar a comida daquelas pessoas naquelas cidades. Um outro texto, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, talvez na sua Bíblia esteja escrita desse jeito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ora, nós sabemos, se hoje nós lançarmos um pão na água, assim, não vai demorar muito, ele vai esfarelar e vai se dissolver. Então, o que seria lançar o teu pão sobre as águas? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, na NTLH, vai ser traduzida desta forma: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Então, nós entendemos bem o que quer dizer jogar ou lançar o teu pão sobre as águas. É fazer com que se empregue bem o dinheiro que Deus nos deu em bons negócios. Um outro caso que merece atenção é o da palavra hebraica, geralmente traduzido por barba, né? Que pode também, em alguns casos, significar simplesmente o queixo. Por exemplo, se você ler Levítico capítulo 13, versículo 29, o texto bíblico fala da lepra da barba do homem ou da mulher. E diz lá: e quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, Levítico capítulo 13, versículo 29, pela ARC, né, a Revista Corrigida, vai dizer que o homem e a mulher tenha lepra, né, ou chagas na barba. É claro que o sentido do termo nesse versículo não pode ser barba, porque mulher não tem barba. Então, nesse ponto, a gente trocaria a palavra barba por queixo. Então, ficaria muito mais interessante, né, e entendível, né, quando o homem ou a mulher tiverem chagas na cabeça ou no queixo. Então, assim, essas questões que a gente levanta é interessante, porque podemos ver que as traduções que nós temos em determinados momentos nos ajudam e em determinados momentos ela pode complicar o nosso entendimento. Por isso que nós motivamos a termos cada vez mais assim, novas traduções, né? E estão saindo ainda mais. Uma das últimas traduções a sair é a NVT, a nova versão transformadora. E, como todas as traduções, tem dificuldades, mas também tem muitos acertos. A tradução do Novo Mundo, das Escrituras, e aí eu quero terminar assim, com essa advertência, ela é uma tradução dos Testemunhos de Jeová. Então, eles têm algumas passagens que são tendenciosas. Por exemplo, eles distorcem a Gênesis 1, 2, quando eles vão dizer: ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Então eles tiram o Espírito de Deus e coloca e descreve Espírito como sendo força. Então, nesse ponto, eles vão traduzir como força ativa, o que é uma aberração dizer que o Espírito de Deus é uma força. Em Lucas 23, por exemplo, 23:43, a tradução dos Testemunhos de Jeová diz o seguinte: e ele lhe disse, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E eles colocam, né, uma pontuação que não descreve o que realmente o texto quis falar. E João capítulo 1, versículo 1, esse é o texto mais assim, clássico, porque eles diminuem Jesus a um mero Deus, abaixo do Deus Pai. E eles vão traduzir que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então, nesse ponto, nós precisamos estar atentos, porque o processo de tradução da Bíblia é difícil. E aí, de repente, nós encontramos uma seita, né, como os Testemunhos de Jeová, aplicando ainda mais um processo de engano, fazendo com que essas traduções prejudiquem ainda mais o entendimento. Por isso que existem muitas traduções em nossas línguas, e nenhuma deve ser desprezada, porque elas nos ajudam a entender umas às outras. Termino com Mateus 24:35, que diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esperamos que Deus possa abençoar você e que você possa, através da leitura da palavra, desenvolver esse conhecimento. E eu deixo justamente a dica, né? Tenham mais versões, comprem mais versões da Bíblia, porque uma pode ajudar a outra. Tá bom? Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81-3342-5269. DDD 81-3342-5269.